Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez hoje para ter mais uma conversa sobre jejum. Recentemente postamos um vídeo no canal conversando ali 50 minutos sobre a importância, trazendo um pouquinho de panorama bíblico sobre o tema, mas eu queria aproveitar esse momento. Nós temos visto algo muito gostoso na igreja, acredito que é um tema crucial para esse tempo e também uma prática indispensável que o noivo nos chamou a praticar, exercer, e eu queria aproveitar um pouquinho a sabedoria do papai, que não é só eu cresci vendo você jejuar, mas recentemente tenho visto você ensinar de maneira muito profunda sobre isso. Já quero aproveitar, porque aqui a gente tem essa conversa, vamos responder algumas perguntas suas, que vocês fizeram sobre jejum, mas a gente consegue entrar muito mais profundo nesse tema. Tem a aula do jejum, sobre jejum na Escola do Orvalho, e também o que eu quero recomendar, o livro A Cultura do Jejum, que transformou a quantidade e qualidade dos meus jejuns com muito insight bíblico. Nós temos nas escrituras pessoas jejuando de formas diferentes, por motivos diferentes, então é um guia riquíssimo e hoje a gente vai trazer um pouquinho disso.
Sim, a importância da gente recomendar como livro e o curso é para que as pessoas tenham uma visão integral completa. Exatamente. Porque a gente recebe perguntas até de quem jejua. Tem aqueles que a gente tem que convencer que o jejum é bíblico, que é para hoje, mas até para aqueles que já fazem, que a gente percebe que eles não entenderam o quadro todo. Uhum. Então assim, só para dar uma ideia da abrangência do assunto aqui. Capítulo 1, a Bíblia ordena que jejuemos? Nós vamos tratar se isso é ou não é uma fundamentação bíblica, é o ponto de partida. Depois, um olhar para o passado, na história, não só da igreja, mas dos santos. Um olhar para o futuro, o que profeticamente precisamos entender sobre jejum. Depois, capítulo 4, o que é o jejum? Toda a definição bíblica. Agora, já não é mais se tem ou não que jejuar, já sabemos sim. Mas então, o que é o jejum? Depois, no 5... estimulados a jejuar. Aí nós vamos falar de compartilhar e quebrar aquele mito de que não pode contar experiência. Jesus falou de não tocar trombeta, que é diferente. Exatamente. Capítulo 6, ele tem uma pegada mais devocional. Fome de quê? O 7, efeitos do jejum. As pessoas querem saber o resultado, mesmo no plano espiritual. Uhum. Capítulo 8, nós vamos mexer isso, eu tenho certeza, em algumas das perguntas. Propósitos do jejum. Capítulo 9, formas e tipos de jejum e a sua duração. Porque as pessoas jogam tudo numa batedeira dessas de bolo, mistura todos os ingredientes e quer apresentar tudo como uma coisa só. A gente tem que reconhecer os aspectos distintos. Depois disso é que nós vamos falar de jejum prolongado, que é uma das formas, não é para quem está começando. Então a gente fala da forma de jejuar. Temos um capítulo inteiro só com perguntas e respostas, e tenho um prefácio e um apêndice escrito pelo médico que me acompanha nos últimos anos, falando na perspectiva médico-científica sobre o jejum. Então, o material é muito completo e o meu anseio é que quem realmente está interessado procure ter mais do que uma resposta rápida para uma única pergunta. Eu quero responder as perguntas que você não fez e que você nem sabe que tem dúvida, para que você entenda o pacote completo. Dito isso, o propósito do vídeo não é comercial, para vender livro, eu nem ganho nada com os meus livros, embora eu sempre digo para as pessoas que nos acompanham uma forma de dar suporte ao ministério, mas nós queremos te ajudar a entender e ser despertado para essa prática.
Amém. Dito isso, antes de responder as perguntas,
isso não era a minha frase?
Não sei, mas
ok, estou brincando, vamos.
Eu herdei. Já estabelecendo de maneira curta, antes de respondermos, eu nem vi se alguém fez essa pergunta, mas eu quero estabelecer isso primeiro. O jejum, ele é necessário? Por quê? Já puxando do primeiro capítulo do livro, por que que a gente tem que jejuar? E eu já queria jogar essa pergunta para você, para a gente estabelecer o direcionamento das outras perguntas que vamos responder.
Bom, em primeiro lugar, por causa da orientação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem devemos obedecer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9:21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. A Bíblia diz que houve mudança de lei. Não estamos mais debaixo das obrigações cerimoniais da lei de Moisés, que envolvia um dia anual de jejum, mas estamos debaixo da lei de Cristo. Ao observar por isso, em Lucas, no capítulo 5, no verso 35, Jesus falou sobre seus discípulos. Eles vão jejuar. Então ele disse que a gente jejuaria. Ah, mas ele quer? Não, ele mandou a gente sem querer. É lógico que ele quer. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, ele diz, quando jejuardes, ele nunca diz se, ele diz quando.
Quer dizer, uma expectativa de que vai acontecer.
Ele esperava que a gente fizesse e orientou como fazer. Então vou tomar aqui emprestado as palavras de John Wesley, que tem as costas mais largas que a gente. Ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que está sendo orientado a fazer. Então, no mínimo, assim, na pior das hipóteses, Jesus sinalizou a expectativa de que a gente fizesse. Uhum. Aí outro dia eu falei, mas não é um mandamento. Eu falei, mas se a gente vive para agradar nosso Senhor, uhum, e ele sinaliza o que espera da gente, nós vamos dizer, se quisesse que eu fizesse, tinha mandado, né? Então, obviamente, devemos jejuar. E de vez em quando as pessoas perguntam, mas é muito importante? Eu digo, não, ele mandou fazer porque achou que a gente não ia ter nada para fazer.
Olha só, e eu já vi algumas pessoas falando, mas quem tem um noivo não jejua, que é uma, né, grande distorção, na verdade, que o próprio noivo disse acerca desse momento que estava com eles.
Isso, então, isso assim, me faz sentir vergonha alheia.
É uma falta de,
né, limite. Porque Jesus usou o argumento de, uhum, eles não vão jejuar enquanto o noivo está presente, uhum, e ele fisicamente carne e osso. Ele diz, uhum, quando o noivo for tirado, falando dele, eles vão jejuar. Uhum. Então essa pessoa acredita que o noivo está presente espiritualmente, uhum, então um dia ele será tirado espiritualmente, é, um dia nós vamos ficar sem Jesus.
Uma bagunça.
Então, se ele seguir essa lógica, ele acabou com o evangelho, com toda a revelação bíblica. Isso é balela, é desculpa para não jejuar. Uhum. Então a pessoa decide o que ela quer acreditar, eu não quero jejuar. Então ela quer achar um versículo que justifique a escolha que ela já fez. Uhum. Né? Não tem o que discutir sobre esse texto. Jesus disse, enquanto eu estou presente fisicamente, eles não vão jejuar. A partir do momento que eu for assunto aos céus, durante toda a minha ausência, até que eu volte, o que ele inclusive sinalizou, que o jejum é para a nova aliança. Uhum. Não é algo só do Antigo Testamento, é para agora, ponto final.
Maravilhoso. Sendo o jejum uma prática indispensável, eu quero responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui pelo Instagram acerca do jejum.
Não são indispensáveis, uhum, as pessoas não entendem o impacto que isso tem na modificação, uhum, da carne, da velha natureza. É, o como o jejum associado à oração, eu vejo isso de alguém, não me lembro quem, acho que foi da irmã Valnice Milhomes, que a oração é a irmã gêmea do jejum. Então, uhum, é importante entender que o jejum não caminha isolado, né? Ele caminha com outras práticas espirituais, uhum, entre elas a oração. Ele gera um nível de consciência e despertamento. A gente já falou muito dessas coisas no outro vídeo, mas assim, é de fato uma forma, ele não é uma prática de mérito, vou fazer um sacrifício, vou fazer por merecer, isso anularia o entendimento do que é a graça, mas ele é de fato uma ferramenta de rendição, uhum, e disposição a uma ação de Deus, uhum, extraordinária.
Exatamente, o que já responde em grande parte a nossa primeira pergunta, né, do Miguel. Na vida espiritual, quais as diferenças que o jejum faz?
Ok, eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade, mas aos 18 anos eu migrei de jejuns menores para os prolongados. Eu chamo de prolongado a partir de um dia, né? Principalmente para quem está começando, o segundo, terceiro dia são, uhum, né, os piores, eu inclusive costumo dizer. Então eu migrei para o jejum prolongado perto dos 18 anos de idade. Aos 18 eu já fazia praticamente todo mês, de 3 a 7 dias na água. Né? Então assim, na época quando as pessoas diziam, por que você está jejuando? Eu dizia, porque eu quero o sobrenatural, eu queria o poder de Deus agindo na minha vida, não era, uhum, só no meu ministério, né? Eu queria andar em vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, eu queria um relacionamento mais profundo, eu queria as experiências, uhum, e eu também queria um ministério que não fosse baseado na força do braço, com resultados só humanos, mas sobrenaturais. E até hoje eu testemunho que o jejum foi uma ferramenta vital de acesso, uhum, às manifestações do sobrenatural. Mas para mim hoje isso é efeito colateral. Uhum. Porque com o tempo, estudando a Bíblia, a gente amadurece, a gente, uhum, aprende. E eu comecei a perceber que o mais importante no jejum diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Tanto que o subtítulo do livro é Encontre o Nível Mais Profundo de Intimidade com Deus. Uhum. Né? Porque eu quero dar esse destaque. A Bíblia fala de muitos propósitos. Isso vai ajudar a gente a responder outras perguntas, uhum, que eu tenho certeza que elas sempre aparecem. Eu posso jejuar por algo específico? Uhum. Né? Então a Bíblia apresenta muitos propósitos sobre jejum. Gente que jejua em casos de aflição, como Josafá, uhum, em 2 Crônicas 20, versos 3 e 4. Uhum. Neemias convoca o povo para jejuar por proteção. Uhum. Né? A gente...
Daniel?
Esdras. Eu falei Neemias. Esdras convoca o povo para orar por proteção. Está lá, né, no livro de Esdras, no capítulo 8, versos 21 a 23. A gente vê Davi dizendo no Salmo 35, 5, sobre orar para a enfermidade de outros. Então, aqui nós temos três exemplos de necessidades pelas quais as pessoas, uhum, oraram. Uma delas, uma situação bem emergencial, que foi, uhum, a de Josafá. Isso tem levado muita gente a achar que o jejum só deveria ser praticado em circunstâncias como essa.
Você falou mais cedo de jogar tudo no bolo sem diferenciar os diferentes tipos, ocasiões, extensões.
E inclusive essa diversidade de propósitos. Uhum. Então, por exemplo, você vai ver o jejum sendo usado por Daniel junto com a oração nesse propósito intercessório pelos outros. Uhum. Você vai ver no Novo Testamento a maior recorrência é preparação para o ministério. Uhum. Então, ele tem muitos propósitos. E durante muito tempo eu só ensinei, olha, tem muitos propósitos. Hoje o que eu tenho dito? Há um propósito primário.
Que é a intimidade com Deus.
E vários propósitos secundários. O propósito primário, buscar a Deus. Daniel 9,3, voltei o rosto para buscar a Deus com jejuns. Uhum. Né? Você olha lá, Joel capítulo 2, verso 12. Voltai-vos para mim com jejuns. Uhum. E desculpa, eu vou citar uma referência atrás da outra. Uhum. Porque a maior parte das bobagens que as pessoas falam sobre jejum não tem base bíblica. Exatamente. Então quando a gente quer construir o que é correto, uhum, e a gente sempre tem os bereanos que querem ir lá conferir, é importante que dê a referência. Então, o propósito primário é buscar Deus com jejum. Entre esses propósitos secundários, você tem o jejum para arrependimento. Uhum. Dia da expiação, por exemplo, que era o dia do perdão dos pecados, o jejum, uhum, era obrigatório. Uhum. E o foco, assim como em outros lugares da Bíblia ali, era arrependimento. Mas você tem jejum para consagração. Uhum. Pergunta, jejum para consagração e arrependimento são iguais? Não. Eles têm algumas coisas em comum? Tem. Os dois jejuns são praticados numa luta contra o pecado. Uhum. O que está jejuando para arrependimento, ele quer vencer o pecado que já o derrubou, ele, uhum, quer restauração. O que está jejuando para consagração não quer fazer o jejum do outro, ele quer vencer o pecado antes de ser vencido.
Prevenir e remediar.
Prevenir e remediar, muito, muito bem. Consagração, prevenir, uhum, arrependimento, remediar. Agora, o que os dois realmente têm em comum, além da luta contra o pecado, é ambos estão buscando, uhum, a Deus para usar os recursos dele, seja para se levantar em restauração ou para vencer. Uhum. Então, se você pegar quem está orando, Davi por enfermidade, Josafá numa situação de emergência por livramento, Esdras pedindo proteção, todos estão buscando a Deus. Uhum. Às vezes pode ter variações no motivo pelo qual se busca a Deus. Uhum. Mas a razão de eu fazer essa distinção é, será que a gente precisa de um propósito secundário para buscar a Deus? Ou a gente pode mirar só o primário porque queremos mais dele? Uhum. Quando Deus visitava Adão e Eva, não estava faltando nada para eles. Eles não tinham necessidade. Então Deus estava dizendo o quê? Eu quero preencher algo que não são só necessidades materiais, uhum, terrenas, mas que diz respeito, uhum, ao relacionamento. Então você vai ter em Lucas 2,37 a menção de Ana, uma profetisa, que adorava noite e dia no templo com jejuns. Uhum. Ali o foco é adorar, é ministrar ao Senhor. A Bíblia não destaca nenhuma necessidade dessa mulher, nenhum desespero, nenhuma angústia, nada. Ela é apaixonada por Deus. É. Atos capítulo 13, verso 2, a liderança da igreja de Antioquia, enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam. Uhum. Então eles estão só ministrando a Deus. Né? Eles já fugiram da perseguição tão longe, lá em Antioquia, na Síria. A perseguição já acalmou. Não tem nada, lugar nenhum que sugira que há uma situação emergencial problemática, estão buscando a Deus. Então o que eu digo às pessoas, você pode buscar a Deus incluindo outros propósitos secundários? Sim, eu fiz isso várias vezes, quando sua mãe estava, né, tava chegando o momento dela, do parto, de você nascer, de dar a luz a você, eu estava orando, intercedendo pelo parto, e Deus me deu um comando, que eu deveria jejuar, porque haveria uma batalha muito grande por ocasião do seu nascimento. Uhum. E eu fiz 6 dias de jejum. Né? E as pessoas perguntam, por que 6 dias? Eu falei, eu não estava contando um prazo específico. Eu orei até ter no meu espírito um testemunho de vitória. Quando veio aquela sensação, ganhei a batalha, entreguei o jejum. Isso aconteceu, uhum, no sexto dia. Podia ser no quinto, podia ser no oitavo. Uhum. Né? Mas o que eu estou dizendo, há momentos que nós podemos ter os propósitos secundários? Claro, uhum, que sim. Né? Tem alguém da sua família em necessidade, você...
Que, inclusive, é respondendo uma pergunta aqui.
Mas que ninguém acha que a gente só jejue, uhum, nessas situações.
Pois é, mas acaba sendo também, e é interessante que até na prática de jejuar por essas situações, né, eu me lembro no começo do ano, eu fiz um jejum porque eu precisava de um direcionamento de Deus. Eu tinha, né, direcionamentos, parece que em conflito, não conseguia discernir qual era a minha parte e o que era realmente o direcionamento do Senhor, e eu precisava sondar, entender. Então, nesse ambiente de jejum, eu comecei porque eu precisava de um direcionamento. Mas conforme eu entrei no jejum, cada dia que passava eu ficava menos preocupado acerca do direcionamento. E uma convicção crescia no meu coração. Eu preciso de mais Jesus. Então, né, antes de o jejum terminar, eu tive um encontro, né, com Jesus. Ele me esclareceu de maneira assim poderosa, sobrenatural, qual era o direcionamento para a próxima temporada, mas isso foi na metade. Então, durante o resto daquele tempo, eu já tinha minha resposta, mas eu continuei aquele jejum debaixo de uma convicção.
E, aliás,
de que eu precisava de mais
foi dele. Na segunda metade que você teve uma experiência bem mais profunda de
Exato.
Comunhão e relacionamento.
Exato.
Eu lembro
Nessa
que eu estava...
não posso nem contar.
Eu estava junto. É, ela é bem pessoal. Mas você mexeu num ponto importante. Por exemplo, a busca por direcionamento. É, as pessoas acham que o jejum ele produz um impacto só no plano espiritual, mas não é. Ele vai mexer muito nas nossas emoções. É impressionante, agora eu vou falar de jejum prolongado, o quanto as emoções estabilizam a calma. Então, por exemplo, eu sou um colérico, meu temperamento, eu preciso me dominar muito porque eu só faço de me irritar. Em jejuns prolongados, nada e ninguém me irrita. Né? Existe uma estabilidade emocional. E isso significa o quê? Você falou, às vezes nós estamos tentando discernir algo e aquela agitação da mente,
emoções,
das emoções.
Atrapalha.
O jejum nos leva a um lugar de estar não só focado em Deus, mas de uma calmaria emocional que fica bem mais fácil discernir a Deus. Então, eu sempre recomendo às pessoas, decisões importantes, momentos, estamos buscando direcionamento de Deus. O jejum também é uma ferramenta importante, porque ele não afeta só o plano espiritual ou emocional. Ele também afeta o físico. E quando eu falo do físico, a maioria das pessoas tem medo de achar que o jejum faz mal para o corpo. E eu costumo dizer às pessoas, há alguns casos, né, onde de fato o jejum não é recomendável. Algumas pessoas não estão saudáveis, com determinados tipos de enfermidade, Existentes. Grávidas, lactantes. A gente tem uma lista que normalmente nos nossos grupos de jejuns nós já damos as contraindicações do que pode e do que não pode, e são materiais de médicos e médicos nem cristãos, né? Essa lista que eu fiz. Mas o que a maioria dos médicos que realmente estuda, pratica, avalia com laboratórios práticos quem faz isso, o que a maioria sustenta é que não há a menor chance de que em pessoas saudáveis o jejum faça mal. Aliás, eu quero citar uma frase que eu ouvi por muitos anos da irmã Valnice e demorou para entender. Tem mais gente morrendo no mundo por excesso de comida do que pela falta dela. Né? E na minha vida, o jejum tem se mostrado um fator determinante para uma melhora da qualidade de vida saudável. E não falo só do jejum prolongado. O último que eu fiz agora, né, Dr. Aldrin, que é quem escreveu o prefácio e o apêndice do livro, ele me pediu 71 tipos de exame de sangue antes de eu começar o jejum e pediu os exames no final para comparar. Não foram só esses, né? Esses são os exames de sangue. Nós fizemos assim muitos, porque ele tem literalmente me estudado e dessa vez ele pôde fazer isso com um grupo de pessoas que entrou junto e ele tem dito assim, nós precisamos deixar isso documentado, o quão, né, no sentido positivo, o quão impactante é o jejum para a própria saúde.
Exato.
Então as pessoas ficam com aquele medo, principalmente quem está cuidando do corpo, vai para a academia, eu vou ter perda de massa magra. Não perde massa magra, a gente ganha massa magra independente de treinar ou não.
Mesmo
não estou falando
perdesse,
de ganho substancial também.
Mesmo se perdesse,
valeria a pena,
porque
mas,
até o exercício físico mas, é de pouco proveito comparado
não
com
perde. Eu li um comentário de um médico canadense que tem uma clínica que só trata pacientes com jejum, Jason Funk. Ele diz o seguinte, olha, imagina, ele pega o contexto deles lá do Canadá, do norte dos Estados Unidos, o inverno. Você tem uma pilha de lenha do lado da lareira e você vai queimar o sofá?
Não faz sentido.
Ele disse, vai queimar o sofá se acabar a lenha, sua sobrevivência estiver em risco.
Porque ele falou, reserva de gordura.
O corpo é a mesma coisa. Né? Você deixou de ingerir glicose, que é a fonte de energia primária do corpo que vem do carboidrato, o organismo muda uma chave e vai consumir o quê? Glicogênio armazenado no músculo e no fígado.
Até?
Essas reservas vão durar no máximo 3 dias. Eu digo no máximo, pô, o cara que vai malhar, gastar, ele queima isso antes. Mas, por exemplo, no máximo no 3º dia, vai mudar a fonte de energia novamente e o corpo vai entrar em cetose. É quando ele começa a queimar as reservas de gordura, produz o chamado corpo cetônico, por isso chama o processo de cetose. O que que acontece? O que que é a nossa reserva de gordura? Da onde ela vem? Como ela aparece? Ah, comeu muito, não é só isso. O que gera reserva de gordura é o consumo de glicose. A glicose que você não usou, armazena como glicogênio, todo o excedente vai virando reserva de gordura. Então, o organismo depois vai fazer o processo inverso, eles chamam de neoglicogênese. A glicose foi transformada em gordura, agora vai ser transformada novamente em energia. Enquanto tiver reserva de energia, não queima a massa magra. quando acabar a reserva de energia, a Bíblia diz que no final dos 40 dias Jesus teve fome. Aquela fome não é a vontade de comer que as pessoas...
Na fisiologia humana ele sentiu na primeira refeição.
Isso significa que as reservas dele de fato acabaram. Aí eu vou tentar responder uma pergunta que sempre aparece. Eu sou muito magro, eu posso jejuar? No nosso último jejum, e estou falando de prolongado, as pessoas estão com medo de jejuar um dia. No nosso último jejum, teve um dos líderes da nossa igreja que ele nos acompanhou nos 40 dias. Mas assim, ele começou o jejum, ele é da minha altura. Eu terminei com 84 quilos, ele começou com 69. Mas a média de...
E o percentual de gordura corporal baixo.
Porque o cara era da minha altura, então por ali você já percebia. Quando ele estava no 25º dia, eu estava preocupado com ele, o médico estava nos acompanhando. Eu falei, vai medir o seu percentual de gordura. No 25º dia ele estava com 7%. Na última semana, quando já estava ali com 33, 34, ele já estava chegando, ele já estava com 3%.
Que já é perigoso, né?
É coisa assim, que aqueles caras com muito acompanhamento médico, fisiculturista, faz no dia da competição e já vai mudar no outro dia. Então, assim, a gente ficou monitorando. Eu e o médico tentamos, inclusive, convencê-lo a dizer, olha, você não precisa chegar no 40. Ele falou, pastor, eu estou inexplicavelmente bem, eu estou em paz. Eu falei, você não está tendo fome? Porque a fome é indicativo. Ele diz, eu tenho flashes, eles aparecem e vêm. Parece que o corpo está sinalizando, não dura muito. Ele terminou, e quando terminou ele estava com 2,5% de gordura. Realmente, ele estava assim, ele não poderia ter ido muito longe. Agora, tem pessoas que têm muito mais reserva para ir além, né? Por que eu estou dizendo isso? Não tem chance. Se a pessoa está num estado de saúde normal, ela fazer um jejum, ainda mais um pequeno, e dizer assim, ah, eu não tenho reserva para isso. É porque, de fato, as pessoas não foram estudar. Então, é importante a gente dizer que mesmo com toda essa informação que a gente diz, não é tão perigoso, não se jejua, jejum prolongado não se pratica brincando com isso. Por quê? Se as pessoas não se preparam para um jejum maior, ele vai ser muito sofrido. Se elas não souberem como se conduzir...
Até como terminar.
Como terminar, aí muito você importante. Mexeu na parte mais delicada.
Que é uma das perguntas.
Você mexeu na parte mais delicada, porque o maior perigo não está em quanto tempo a gente fica sem comer, e como sim como a gente volta do jejum prolongado. É por isso que eu não gosto da resposta curta, rápida, e o tempo todo eu fico, gente, são quase 300 páginas de ensino. Né? Nós temos um curso com 12 aulas gravadas e várias entrevistas com o médico. Por quê? Às vezes a pessoa pega um pedaço, você falou, e ela ignora todo o resto. E ela diz, então tá, isso aqui está, e o resto, como faz? Mas mesmo assim, eu acho que isso, além de responder uma curiosidade específica, também vai provocando as pessoas para pensar no resto. Mas eu já me empolguei.
Agora você tocou num assunto importante. E antes de, na verdade, falar disso, eu acho interessante algo que você disse, né? Que se o Senhor nos instrui a cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, não faria sentido ele nos chamar a fazer algo que o destrói.
Seria contraditório.
Seria. Mas você tocou em algo interessante, falou sobre aqueles que fazem exercício nesse processo de jejum. E eu queria aproveitar para responder a pergunta do Cláudio. Como conciliar jejum e treino? E até explicar um pouquinho do como, na verdade, nós entendemos como isso ajuda a gente a cumprir uma orientação bíblica sobre o jejum, que é qual? De quando você jejuar, você não aparecer com o cabelo todo bagunçado, né, reclamando, se arrastando, para você não aparentar, né, estar miserável, né, e realmente levar o jejum na boa. E o que nós descobrimos, né, que na prática do jejum e tudo? Quando você está em cetose, o corpo está num método de reservar a energia que você tem.
Modo de economia.
Então, se você já teve uma experiência de um jejum, assim, você se sente sem energia, se sente fraco, mas por quê? Modo econômico. Agora, quando você introduz a prática do exercício, você começa a ditar para o seu corpo quanto de energia você precisa. Então, desse jeito, né, você é capaz de realmente fazer jejuns prolongados, cultivando uma rotina normal, né, fazendo as coisas do dia a dia, cuidando
sobre rotina normal, deixa eu dar uma pausa no treino. Por exemplo,
importante.
Último jejum, você me acompanhou do início ao fim. Você, sua mãe, sua irmã, várias pessoas... E eu falo isso muito mais no sentido de mostrar para os outros que é possível. Porque assim, alguém supõe, você está fazendo muito jejum de 40 dias, mas é porque Deus te chamou para isso, é porque te deu uma graça específica. Né? Agora, esses dias alguém supõe, falou, cara, se o cara levou a mulher e os filhos dele os 40 dias, né, o resto de nós, ninguém vai ser poupado. Mas a verdade é que eu não chamei ninguém, eu não exijo isso de ninguém, eu não digo que ninguém tem que fazer, isso é muito pessoal. Né? Mas você, enquanto me acompanhava, eu me lembro até hoje, era um domingo, 34º dia do jejum, era a última semana. E agora você está morando na frente de casa, atravessei a rua para dar uma espiada dos meus netos, né? Eu lembro que era o domingo, que eu tinha voltado dos dois cultos da manhã, e eu chego lá e vejo a seguinte cena, meu filho Israel, na churrasqueira, fazendo carne para a mulher e os filhos, né? Mas com mais de um mês de jejum, sem poder comer a carne. Mas o que as pessoas precisam entender, quando nós vamos falar de treino e algumas outras coisas, é o tipo do jejum.
Exato.
Então assim, poxa, 40 dias, não posso ver minha família, não posso servir minha família, não posso socializar com os filhos. Se a gente for fazer uma vez só, por exemplo, outro dia alguém falou, Jesus estava sozinho, eu falei, não era casado, não tinha filho, fez um único jejum. Eu falei, eu estou fazendo um por semestre. Né? Então assim, as pessoas, eu acho que elas confundem muito a coisa.
Mas até aproveitar e fazer uma pergunta. Sempre na Bíblia as pessoas estão só escondidas durante o jejum? Porque nós temos o caso de Daniel.
Exatamente. Então, assim, 21 as pessoas falam do Moisés no monte, fala de Jesus no deserto e esquece do Daniel. Então, o que a gente tem que levar em conta? Diferentes tipos de jejum, diferentes durações de jejum, diferentes propósitos de jejum. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um dia só de jejum. Eu falo, gente, dá para pular o treino nesse dia. Entendeu? Por quê? Porque, poxa, se o propósito do jejum é estar associado à oração, e não significa que tem que orar 24 horas. Se fosse assim, porque tem gente que fala, qualquer coisa que não é oração está errado. Eu falo, ah, você fica 24 horas sem dormir? Pode dormir e não pode fazer outras coisas?
Não,
então,
pode cuidar dos filhos.
Primeira coisa, sobre as regras do jejum, não tem regra. O povo quer inventar regra onde Deus não estabeleceu. Então Jesus não definiu a periodicidade do jejum, de quanto em quanto tempo. Jesus não definiu o tipo do jejum, se ele é parcial, se ele é só com água, se ele é absoluto, sem água, se ele será acompanhado ou não de outras abstinências.
Respondendo a pergunta da Yasmin, existe alguma regra na prática do jejum? Então só jogando as perguntas juntos.
A regra é que não há regra. Eu gosto de adaptar um meme... não tão recente mais, é meu jejum, minhas regras, né? A menos que o Espírito Santo te dirija e estabeleça uma regra. Então, meu primeiro de 40, eu tive uma convicção de Deus que eu tinha que tomar só água. Eu não podia tomar água de coco, não podia tomar nada, né? O chá sem açúcar, não podia, era algo que eu entendi dentro de mim que eu devia fazer. Agora, se eu tomar um chá não adoçado, quebra o jejum? Não quebra a fisiologia, não muda o impacto do jejum no natural nem no espiritual. Só que aí o pessoal fica, não, tomou chá, já quebrou. Eu digo, há um jejum parcial. Se eu quiser fazer um jejum com chá, que eu perco o mesmo peso que só tomando água, eu vou desmerecer isso? Porque de alguma forma o pessoal fica inventando. Não, não é a mesma coisa. Outro dia eu vi um cara falar para mim, jejum parcial não é nem parcial. Eu falei, vai falar isso pro anjo que veio dar joinha para Daniel depois de 21 dias, falando que a oração foi ouvida e tal. Então, antes, nós não podemos perder o treino, porque o que você está falando é importante. Antes de chegar lá, a gente precisa entender o que você falou. Primeiro, Jesus falou, não tem que ficar aparentando que está sofrido. Quanto mais normal, eu vou pregar em muitos lugares e às vezes o povo só descobre que eu não estou comendo porque quando insisto para comer eu digo, gente, eu não estou comendo.
Até mas um parênteses, porque você tem sido chamado pelo Senhor para estar pregando e ministrando, mas Jesus também te mandou jejuar. Agora, como é que você tira, então, com frequência todo esse tempo sem cumprir o propósito do ministério para estar se escondendo?
Se houvesse uma regra específica de estar, eu daria um jeito de parar tudo. Né? Mas nesse momento que eu percebo, eu vou pregar à noite, eu estou me deslocando no avião, eu estou lendo a Bíblia no avião, eu estou no aeroporto, eu estou lendo a Bíblia no aeroporto, eu cheguei no hotel onde eu estou hospedado, eu vou ter meu tempo de oração. Então assim, a questão não é se você está trancado ou não no quarto, é você está buscando a Deus, que é o propósito principal do jejum. Então vou voltar lá, um jejum de um dia, poxa, não custa nada interromper o resto da rotina, usar o tempo da academia, usar o tempo da refeição para orar e ler mais a Bíblia. Agora, qual é a razão, e a pessoa perguntou de treino, eu não conheço mais ninguém, além de mim e de você, que tem incluído jejum nos treinos, ouvi recentemente o Todd White dizer que fez isso num jejum de 40 dias, mas até agora a maioria dos meus amigos fazem 40 e não treinam, não vi de ninguém treinar. Então, eu acredito que ele fez a pergunta, porque já vi o vídeo seu, eu gravei um vídeo uma vez de um treino dos 40 dias. Então, vamos falar do treino em jejuns prolongados, onde você não está retirado. Né? Qual é a razão disso? A gente não treina por vaidade, a gente não treina...
Não vai ganhar massa magra.
Não vai ganhar...
Não precisa perder caloria.
Não precisa perder, a ideia seria...
É manter a força e a energia.
Agora, o que você falou, o corpo entrou em modo de economia. Então as pessoas falam assim, poxa, pastor, mas jejum prolongado não dá fraqueza e tontura? Eu digo, olha, parte da fraqueza e tontura do jejum prolongado, parte, é o desequilíbrio eletrolítico, a baixa repentina de sal. Depois o corpo vai adaptar, mas no início ele sente muito. Então uma coisa que eu digo às pessoas, uma reposição inteligente de sal pode fazer muita diferença. Meu médico manda manipular os sais necessários, a gente põe na água, não tem gosto, bebe e isso ameniza muito. Mas assim, eu diria que nos primeiros 3, 4, 5 dias, até um golinho daquela água da azeitona, daquela salmoura, pode ajudar muito a pessoa a evitar isso. A outra parte é o quê? O organismo, eu gosto de comparar o celular. Quando a bateria está acabando, ele entra no modo de economia, ele não vai deixar a tela acender totalmente. Por quê? Não é que não tem energia para acender, é que se ele entregar, dura menos. Então ele está no modo de economia, e o modo de economia, a ideia é durar mais. O corpo, a partir do terceiro dia, entrou em cetose, está em modo de sobrevivência, como você já deixou claro. Então ele não entrega energia, não é falta de energia, né? É simplesmente a inteligência. Agora, vou voltar no Jason Fung, aquele médico. Ele diz assim, imagina o homem antigamente, e o antigamente, não estou falando da época de Cristo, não. Estou falando de poucos séculos atrás, quando não existia essa abundância de comida, essa capacidade de estocar. O cara está 4, 5 dias sem comer, precisando caçar, não tem energia, a humanidade tinha desaparecido, deixar de existir. Então, o que as pessoas precisam entender é que aquele modo de economia, quando você provoca o corpo, ele vai dar uma resposta. Se você provar que precisa, ele entrega. Agora, o corpo tem um processo que os médicos chamam de homeostase, uma capacidade de adaptação. Então não adianta o cara ficar 5 dias lá em jejum, no sexto querer fazer um pedal. Vai dar tela preta. Por quê? Ele não adaptou o corpo a entregar aquela demanda de energia. Agora, se a gente treina em base diária, o organismo começa a entregar energia. Então eu digo para as pessoas, porque os caras falam, como é que você tem energia para treinar? Eu falo, gente, eu não treino porque eu tenho energia.
Você tem energia porque você treina.
Eu tenho energia porque eu treino. Agora, então assim, vamos falar agora do último jejum que você me acompanhou. Eu estava em Fortaleza, eu tinha ficado aqui em Curitiba 2 dias que eu não consegui treinar. O terceiro, segundo e terça, o terceiro dia, que era quarta-feira, eu viajei quase que o dia inteiro. Quando cheguei lá, o horário não dava. Eu fiz um treino muito curtinho, rápido, sem vergonha. Né? Na quinta-feira, eu dei aula a manhã inteira na Global Mission School, onde você teve. Eu só tinha tarde antes de ministrar a noite, queria ter tempo com Deus, não treinei. Fechei desses 4 dias um treininho leve aqui. Quando chegou a sexta-feira, o quinto dia,
super sem energia,
eu tive que dar aula sentado. Eu levantava, rodava tudo. Né? Absolutamente sem energia, porque o corpo vai adaptando a nova realidade. Peraí, o metabolismo. Você não come, o metabolismo baixou. Não está exercitando, baixa mais. Ele diz, só precisa disso de energia, eu vou entregar só isso para durar mais. Então, quando eu terminei da aula, e eu tive que dar aula sentado, eu não contei para os outros o que estava acontecendo. Mas na hora que eu saí, a pessoa que me levava falou, pastor, e aí? Vamos direto para casa onde o senhor está hospedado? Eu falei, para na primeira academia tal que você achar no caminho aí e me busca depois de 3 horas. O cara olhou e falou, 3 horas? Eu falei, 3 horas. Eu vou fazer 1 hora de cardio e 2 de musculação. Né? E aí minha energia voltou depois do treino. Exatamente. No dia seguinte, mais 3 horas na academia. Uma de cardio, 2 de musculação, então, até porque eu precisava em 2 dias fechar o circuito que eu queria. Cara, eu estava voando no sábado, a sexta e o sábado a energia
foi
voltou.
Bem mais fácil
então,
mostrar.
Não é vaidade, não é porque eu quero aumentar ou não perder massa magra. Não. Se eu vou fazer um jejum prolongado que envolva as outras atividades compregando, eu preciso de energia. E isso é saudável e é recomendação médica.
Então, né, um panorama dessa questão.
Não estou falando de alta performance, porque isso eu não tenho experiência de treinos de alta performance.
Então, num concílio, então, dessa questão do jejum prolongado e o treino. Né? A ideia, obviamente, como você falou, a oração é a irmã gêmea do jejum, nós queremos sempre estar buscando o objetivo primário do jejum, é crescer em intimidade com o Senhor, é buscar mais de Deus. Agora, né, juntamente com a ordem de jejuarmos, que é uma ordem de Cristo, temos responsabilidades também, que são consequência da maneira como vivemos com Cristo. Por exemplo, né, eu muito facilmente poderia talvez sumir por 1 dia, 2 e estar trancado no meu quarto. Agora, eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 1. Eu não posso sumir nesse momento pela própria ordem de Jesus, como eu tenho que cuidar da minha família por 40 dias sem estar envolvido na rotina deles.
Ainda estamos falando de alguém que faz vários jejuns. Uhum. Então não é sumir uma vez.
Porque, de novo, tem vários tipos de jejuns.
Vários tipos e a periodicidade de cada um. O cara vai fazer 3 dias no ano, ele pode se organizar, uhum. mesmo você, filho pequeno. Isso, meu amor, olha, vou deixar você com sua mãe, com a sogra, ajudando com as crianças. Eu preciso, uhum. até porque às vezes você viaja 3 dias uhum. para pregar. Poderia. Então, mas assim... Uma coisa é fazer isso uhum. uma vez no ano, outra é fazer isso, por exemplo, todo mês. Uhum. É começar a ter frequências cada vez maiores. Então, porque quando a gente diz que treina, a gente não está obrigando ninguém a treinar. E outra, treino, movimento, exercício. A pessoa pode fazer uma caminhada, não estamos falando que tem que ir na academia. Uhum. Eu, particularmente, prefiro treinar muito mais na minha casa do que na academia. Vou para a academia, eu boto meu fone de ouvido, caminhando, oração, uhum. eu vou ficar orando. Né? Mas... O que a gente só quer colocar, outro dia alguém falou, pô, você vai parecer que se eu não treinar o jejum está errado. Eu falei, nunca falamos isso. A gente só não quer que se pense o contrário, que se a gente fizer isso, esteja errado.
Então, né, fechando esse panorama, o treino vem somente para ajudar a fazer isso de boa maneira, porque se a gente fosse só esperar esse momento, a gente não poderia jejuar com essa frequência.
E para mim, eu só o recomendo em jejuns prolongados, ou seja, uhum. para mais de 3 dias.
Exato.
Aliás, quem jejua vai falar dos 3 dias. Uhum. Eu tive impressão, numa leitura rápida, que alguém falou sobre ser difícil os 3 dias. Eu não sei se tem alguma coisa aí.
Acho que tinha, mas agora eu passei aqui do ponto.
Achou.
Aqui. Como superar a barreira dos 3 dias? Não consigo jejuar totalmente mais do que isso.
Então vamos lá responder a pergunta do Matheus.
Na verdade, você já respondeu mais cedo quando você explicou o processo da cetose.
Sim, mas a cetose uhum. é o momento onde depois de 3 dias
entra fisiológica,
cetose, vai deixar ter fome, mas não é só isso. Uhum. Os primeiros 3 dias, além da pessoa ainda ter fome, uhum. e a fome que ele sente do início, que não é aquela fome real, digo fome real, aquela de consumo de tecido vivo, uhum. inanição, que é o início do processo de morte, aquela fome inicial, que é a vontade de comer, é uma resposta do organismo uhum. que está habituado a ter uma quantidade de energia em horários certos. Uhum. Não deu. Então, assim, as pessoas falam, poxa, pulei uma refeição, já tem um desconforto. Tem, o corpo está habituado a rotinas, a você entregar uma quantidade de energia numa hora certa, então ele vai demonstrar um certo desconforto. Mas, assim, quanto maior o período, uhum. a fome vai aumentando. Uhum. E até o terceiro dia a fome dura para todo mundo, porque até que entra o processo de cetose. Quando a cetose começar,
a
fome some. E é isso que as pessoas... Você fala assim, meu Deus, eu quase morri com 2, 3 dias, como é que vai jejuar 40? Eu
digo, depois fica mais fácil.
Depois fica mais fácil.
É interessante
porque
até...
Porque você trocou o alimento externo por um interno, que é a reserva de gordura.
É interessante, porque antes de entender isso, eu tinha muita dificuldade de imaginar... Né, fazer jejuns prolongados, e eu não tinha coragem, mas a gente imagina fazer isso só na água. Então eu fazia às vezes num caldo, tomando um suco, só que o suco
tomando
com açúcar.
Suco deixa
então,
mais difícil.
Eu nunca entrava no processo da cetose
e continuava tendo fome.
Então, e tendo fome todos os dias. Então o primeiro jejum prolongado que eu fiz...
E sem dar energia que seu corpo está acostumado a ter. Então você não tem uma coisa nenhuma.
Horrível, né? Mas o primeiro jejum que eu fiz só na água, eu fiquei surpreso, porque a experiência foi muito mais fácil a partir do terceiro dia, que a fome foi embora, do que nas outras que eu tentava fazer com caldo, sentindo fome todos os dias.
Mas a barreira dos 3 dias que ele mencionou, que é muito difícil. Uhum. Eu já tive jejuns, né? Eu lembro que eu fui para uma chácara, uhum. eu não conseguia orar. Eu não conseguia ler a Bíblia, porque assim, era dor de cabeça, era irritação, era falta de concentração. E um dia eu falei para um outro pastor que me mentoreou desde o início, ele jejuava muito. Uhum. Eu nunca tinha passado 7 dias, ele já fazia jejuns de 30, 40 dias. Francisco, que está hoje com o senhor, uhum. e você teve o privilégio de conhecer. Um dia eu perguntei para ele, falei, Francisco, por que o jejum tem que ser tão difícil? E ele olha para mim e diz assim, olha, se já não tem a sabedoria de se alimentar direito, ele já estava batendo o pé numa alimentação errada, porque uhum. a gente come muita coisa industrializada, processada, cheia de química. Bom, mesmo quem acha que está comendo natural, às vezes não tem noção de todos os aditivos que foram usados lá no, na produção uhum. agrícola. Uhum. Além de tudo isso, quando falamos de alimento processado, industrializado, a gente tem conservante, a gente tem corante, a gente tem o saborizante, a lista Nossa, vai... Toda essa química no corpo, somada a outras toxinas, são naturais. Uhum. Eu gosto de comer carne vermelha, mas carne vermelha é um dos alimentos que mais tem concentração de toxina. Sem contar que os animais de hoje ainda podem ter outros acréscimos de vacinas.
Então, na verdade, esse processo ainda é bom para o corpo de desintoxicação.
Ele é bom porque essa dor de cabeça, irritação, tudo isso, é o corpo se limpando, removendo a toxina. Só que quanto mais difíceis são esses primeiros dias, eu costumo dizer, mais isso prova o quanto as pessoas têm que jejuar mais. Uhum. Porque quem jejua pelo menos um dia por semana, ele não tem mais essas dores de cabeça. Quem faz jejum intermitente com frequência, intermitente sim, você tem uma janela lá de 6, alguns de 8, de 10 horas em que você come, e depois você vira ali 14, 16 ou 18 sem comer. Né? Ano passado, por exemplo, eu contei do dia 1º de janeiro ao 14 de setembro, eu não contei o ano todo, eu jantei 7 vezes, porque a janta normalmente entra naquela janela que eu não comia. Então a maior parte do ano eu ficava 18 horas sem comer. E eu me obrigo a ficar no mínimo 12 todo dia. Isso aí limpa o corpo de uma maneira que quando você vai jejuar, você não tem essa barreira.
Então, mas existe também um benefício espiritual de um jejum parcial? De um jejum intermitente?
Eu acredito que existe uma soma, o exercício do autocontrole. Deixa eu dar um spoiler, um assunto que você começou a pregar e vai virar um livro.
Já virou, na verdade, está quase pronto.
Está quase pronto o livro. Pronto. Então, o próprio exercício de autocontrole, eu me determino que horas eu como, quanto eu como, eu aprendo a dizer não, como um exercício contínuo, é fantástico, mas também uma ferramenta saudável. Mas assim, a pessoa quer passar a barreira dos 3 dias, minha orientação, se prepare. O que é se preparar? No livro a gente fala sobre isso. Entra num processo de desintoxicação, antes do jejum, pelo menos uma semana antes.
Muito bom.
Então assim, quase todo o jejum, apesar que atualmente meu corpo não sente essa necessidade, eu posso parar de comer, não tenho mais dor de cabeça, mas mesmo assim, quase todo o jejum, eu pego uma semana antes, eu tiro carne vermelha. Eu já descobri que até 5 dias antes, eu comer carne vermelha, está tudo bem, eu não vou ter dor de cabeça. A partir de 4 dias, eu ainda sofro, numa escala menor. Então,
com cinco dias,
eu tiro carne vermelha. Isso é a resposta do meu corpo. Tem gente que precisa de mais, alguns pode ser menos. Eu tiro carne vermelha, alguns precisam tirar cafeína, seja o café ou o chimarrão que toma aqui no sul, para outros não faz a menor diferença, que é meu caso. Você pode e deveria diminuir a quantidade de comida. Então o cara vai entrar no jejum prolongado,
quer se despedir,
vai para rodízio o dia antes, só vai piorar as coisas. Então, o que eu faço?
Não é o jeito de despedir nem de terminar o jejum.
Eu faço normalmente 7 dias de jejum. Eu faço 24 horas, quebro, 24 horas, quebro, 24. Outro dia o cara falou, você jejua para jejuar? Eu falei, mais ou menos isso.
Preparação.
Porque você tem um sofrimento mais lento, porque está comendo menos, né? Mas já está limpando o corpo. E depois, quando entra, dá para fazer sem dor de cabeça, sem irritação, sem fome, sem indisposição. Desde que eu comecei a preparar, em alguns casos, eu digo, um médico pode orientar isso, fazer o uso de um carvão vegetal ajuda na limpeza intestinal e remover essa toxina antes. Então, hoje para mim, jejum é uma coisa tão fácil, que eu brinco com alguns amigos, está tão fácil, a parte de fisiológica mesmo, que tem hora que parece que está até errado, porque a gente criou aquela ideia de que é difícil.
Tem que ser sofrido.
E não tem que ser.
Uau. Muito bem, eu acho que para a gente terminar, última pergunta, eu queria até trazer isso aproveitando, né, algo que você traz com muita clareza pessoalmente, né, um dos meus capítulos prediletos do livro é o 9º capítulo, falando, né, acerca das formas e tipos de jejum e sua duração. Porque, como a gente falou mais cedo, existem jejuns por ocasiões diferentes, durações diferentes, tipos diferentes. Então, eu queria aproveitar, né, respondendo aqui algumas das perguntas que vão para esse mesmo assunto. Né, nós temos aqui, por exemplo, a pergunta do Cauã, né, que o jejum inclui também alguma coisa líquida ou pode ser só comida mesmo? A gente tem também, né, a pergunta deixa eu achar aqui.
Bom, enquanto você está procurando, a palavra jejum, no original grego, que é o que
é mais usado... A pergunta era, que eu não achei aqui, mas era se existe jejum de outras coisas além de comida. E eu queria que você respondesse essas duas perguntas para a gente finalizar, falando dos tipos e durações.
Então vamos lá. A palavra jejum, quando Jesus diz, eles vão jejuar. Você pega um léxico, vai lá, consultar o que está no grego. Nestil. Ne é um prefixo de negação, estil é comer, é comida.
Não comer.
Então, a palavra jejum significa não comer. O que é em essência jejum? Abstinência alimentar. Atualmente ele virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência, mas em essência ele é alimentar. Então, ponto de partida, abstinência alimentar. Segundo, existem outras abstinências na Bíblia? Sim. Números 30, na lei dos votos, você vai ver que a pessoa podia se abster de outras coisas, não fosse comida. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 5, a respeito do casal, às vezes dá uma pausa na vida e intimidade de comum acordo para se dedicar à oração. Uhum. Então, é lógico que existem outros tipos de jejum, mas o que normalmente eu digo às pessoas, esses outros tipos deveriam ser complementos e não substitutos do jejum de alimento.
Muito bom.
Agora, dito isso, existem tipos distintos de jejum. Uhum. Então, o jejum parcial, você se abstém de alguns grupos alimentares, de outro não. Uhum. Então, Daniel disse que durante 3 semanas ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não comeu manjar desejável.
E foi um jejum.
É um jejum.
Mas ele estava trabalhando.
Mas provavelmente nós imaginamos que por ser 3 semanas e nós não estamos falando de um empregado, gente. Nós estamos falando de alguém que serve um rei. Como é que esse cara diz, não, eu vou ficar 3 semanas em casa fazendo nada, não me chame. Então, presume-se, pelo alto cargo e posição que ele tem, que ele não tem como
tirar 3 semanas de fome.
Aí nós estamos aplicando lógica e não mais a interpretação bíblica. Então, nesse tipo de jejum, apesar de não estar, provavelmente ele fez o que lá no início do livro aparece como uma dieta. Os caras tentam dizer, ah, é o jejum de Daniel. Aquilo lá no início era uma dieta, porque ele não queria comer outras coisas que eram contaminadas. Com aquele tipo de dieta, ele se garantia de comer alimentos proibidos. Naquela dieta, ele bebia água e ele comia legumes, né, vegetais. Agora, isso não significa que esse é o único tipo de jejum parcial. A Bíblia fala de João Batista, por exemplo, que se alimentava de mel e gafanhotos. Então, assim, ele está com um grupo alimentar muito restrito, não parece ser nada muito convidativo ou apetitoso, né? E, de alguma forma, nós podemos chamar isso de jejum. Então, outro dia alguém falou, eu posso jejuar pão e água? Eu falei, ué, o jejum é seu, você pode jejuar até com caldo de cana e pastel. Não recomendo, nem o consumo da fritura e nem a bomba glicêmica que é o caldo de cana. Eu falei, mas o que eu quero dizer, o ponto a ser destacado é seu jejum, suas regras. Agora, se o Espírito Santo dirige algo diferente, ok. Então, mesmo o jejum que tem abstinência alimentar, não significa abstinência de tudo. Particularmente, eu prefiro, via de regra, jejum pequeno, gente, vamos só para a água. Tem na Bíblia jejum sem água? Tem. Normalmente não passa de 3 dias. Ele normalmente é o mais austero tipo de jejum, o corpo sofre muito. Ele normalmente está relacionado a situações muito emergenciais. Eu digo que situações extremas requerem medidas extremas. Via de regra, eu não recomendo o jejum total absoluto, que é sem água. O jejum com água. Poxa, eu vou fazer um dia só? Posso tomar café? Posso tomar chá? Eu digo, pode. Mas, gente, um dia só. Também não pode ficar sem. Agora, por exemplo, 40 dias. Com você e uma turma me acompanharam no último. No inverno de Curitiba. Então, sim, um chá quente. Cria uma resposta de disposição, seja para orar, para estudar a Bíblia, para as outras filhos. Atividades, para cuidar dos filhos, é fantástica. Então é o seguinte, e fisiologicamente não quebra o jejum, alguém dizer, não, tomar chá, eu falo, vai jejuar 40 dias com chá, você não aguenta nem tomar o chá, o café que é bebido, que é uma água, fica ruim no jejum, porque o paladar é sensível. Então, assim, eu acho engraçado a turma tentar botar defeito no que eles não fazem. Parece que é quase um jeito assim, esse não é para ser o jejum de igualzinho de Jesus, eu não faço. Então, eu acho que o problema é a fantasia em relação a isso. E nós precisamos entender também, além dos diferentes tipos, além de duração, a Bíblia tem jejum que é uma parte do dia, tem jejum que é o dia inteiro e tem jejum prolongado. Prolongado já são vários dias. Na Bíblia tem jejum de 3, de 7, 14, 21, 40 dias. Não quer dizer que são os únicos. Mas a Bíblia fala de formas de jejum, que é o capítulo que você destacou. Então vamos lá, tem jejuns regulares e tem jejuns ocasionais, regulares. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. A Didaquê, o documento de catecismo escrito, material escrito mais antigo da era cristã, mostra que os cristãos do primeiro século eram orientados a jejuar 2 vezes por semana. Mas para não ser confundido com os fariseus, em vez de fazer as segundas e quintas, que era o dia dos fariseus, eles faziam quarta e sexta. Wesley resgatou essa prática nos dias do avivamento, que ele foi usado para promover, e ele não ordenava nenhum pastor que não jejuasse toda quarta e sexta. Mas aí era critério e regra interna, não é doutrina bíblica. Isso é jejum regular. Eu acho que quanto mais a gente tiver o hábito de jejuns regulares, ótimos. Jejuns ocasionais. Então, ele pode surgir por um despertamento que Deus trouxe, por uma necessidade. E aí, então, por exemplo, nós já estamos falando de coisas completamente diferentes. Uma segunda distinção que a gente faz, jejum pessoal e público. Quando o Joel disse, proclamar um santo jejum é para todo mundo. Aí outro dia um cara falou, ninguém pode saber que você está jejuando. Eu falei, como é que ele sabia quando tinha uma convocação e todo mundo sabia?
Como é que ele sabia que Jesus jejuou se ele estava sozinho no deserto?
Não. esse é um outro bom argumento. Mas eu digo, os jejuns públicos já contradiz completamente essa aplicação. Uhum. Atos 13. Eles têm toda uma equipe ministerial jejuando junto. Um sabe que o outro está jejuando. Então, o que Jesus pediu não foi segredo. É. O que ele condenou foi se vangloriar disso.
Exatamente.
E às vezes, se nós não soubéssemos que Jesus jejuou, nem a gente seria estimulado a jejuar. Aliás, toda a liderança dele foi baseada no exemplo.
Inclusive, o intuito de compartilharmos sobre o jejum é não somente entender a importância bíblica, mas ajudar as pessoas a praticarem isso, porque temos visto o impacto em nossas vidas de fazer isso. Então, a ideia de falar sobre é encorajar,
exatamente,
mostrar que é possível.
E na Bíblia tem jejum voluntário e involuntário. E voluntário, sim. Faltou comida, né? A pessoa meio que foi obrigado. Mas eu quero transpor isso numa outra classificação, né? Que eu no livro escrevi assim, escolha a própria direção de Deus. Então, voluntário, muitas vezes eu escolhi. O involuntário não foi da minha vontade, mas foi da vontade dele ver um direcionamento. Ok, eu vou fazer. Né? Então, normalmente eu digo às pessoas, jejum prolongado, a menos que se tenha muita prática, aguardar a direção de Deus, ter toda a prática inicial, né? E eu particularmente não faço nenhum jejum prolongado já desde de 2018, sem ter acompanhamento médico antes, durante e depois. Não faço isso só para me proteger, até porque a essa altura, depois de tantos jejuns prolongados, você meio que conhece a dinâmica. Mas eu faço isso para me proteger do excesso de alguns, porque assim... Tem crente que não é 880, ele é 8800. O cara nunca vê nada, quer começar com 40 dias sem nem saber como faz. Então, eu sempre insisto na questão do acompanhamento médico em jejuns prolongados, né? Por quê? Porque isso protege minha própria saúde e me protege no sentido de parecer que nós estamos incentivando as pessoas a fazer loucura, o que não estamos. Uma última pergunta que agora eu quero fazer para você. Considerando que a própria experiência de Jesus narrada nos estimula ao jejum, eu percebi o quanto pessoas... Eu não chamei você, eu não chamei sua irmã, não chamei sua mãe para jejuar comigo, mas vocês foram inspirados pelo exemplo. Né? Nós tivemos um grupo agora de quase 20 pessoas jejuando junto, sem chamar ninguém. Mas assim, porque a coisa vai se tornando tão inspiradora, né? No meu caso, a maioria já sabe mais ou menos que época do ano, diz, pastorzão, no próximo eu quero estar com você. Eu não consigo esconder isso da igreja. Então, por exemplo, eu preguei um domingo e comecei o jejum nele. Os outros dois domingos eu estava fora, pregando fora, viajando. Então, do que eu preguei, que era o primeiro dia, não tinha diferença, com esses dois fora, até eu voltar o outro domingo, eu já estava 3 semanas. Ou seja, quando eu voltei com 21 dias, o tanto que eu tinha emagrecido, todo mundo já sabia. Então assim, descobriu então é pecado? Não é isso. A gente sabe que ele pode ser usado de forma correta e estimular os outros. Dito isso, a minha pergunta é, você vai gravar um vídeo falando um pouco mais da sua experiência, porque esse ano teve 2 jejuns prolongados com experiências completamente diferentes, que possa encorajar as pessoas. Termine respondendo.
Vou fazer outro, mas eu acho que até cabe concluir com essa experiência do último, do quadrinho, da história que foi montada. Eu acho que até já em complemento de tudo que falamos, eu acho que entrega, né, o plano de fundo necessário, e eu vou fazer isso rapidinho por causa do tempo. Né, podemos falar mais sobre, vocês têm pedido.
Tem a chance de cortar.
Exato, mas foi algo muito interessante, porque eu sabia que você ia jejuar, época do ano que você faz, né, fiquei sabendo que minha mãe ia te acompanhar, achei demais, mas pessoalmente estava muito assustado, né, da ideia de um jejum de 40 dias.
Então, no princípio você falou de fazer 21, que foi o que você fez no início do ano.
Exato.
Eu fiz 40, você foi só 21.
Mas o que aconteceu, se você ia começar na segunda-feira, no sábado eu estava ministrando no Rio de Janeiro, eu tive uma daquelas experiências que são tão claras no espírito que não tem espaço para será que aconteceu? Será que foi coisa da minha cabeça? Foi algo gritante. Né? Abriu na minha frente que nem uma tela, assim, que nem uma TV, né? Como se fosse uma dimensão paralela, e eu vi essa imagem nítida. Eu vi um homem de costas num deserto e ele virava para mim, eu reconhecia, né? Eu sabia que era Jesus e ele dava um sorriso convidativo, que eu não consigo traduzir de outro jeito, né? É uma maneira, né, brincando de dizer, mas eu não consigo traduzir esse sorriso de outro jeito, a não ser, vem cá, miserável, né? Num tom brincalhão, carinhoso, é claro, mas simplesmente daquela
no
imagem...
No deserto, você já entendi. Entendeu na hora.
Deserto, jejum, 40 dias, eu entendi, né? Por algum motivo que eu não entendi, né? Eu não sabia qual era a necessidade, não tinha algo específico, mas eu entendi que o Senhor Jesus me convidou para esse jejum. Então... Segunda-feira eu comecei entendendo, né? E acho que até algo importante você já saber antes da duração do jejum, né? É bom isso, porque senão você se permite sair às vezes antes do tempo. Quando você tem uma direção, é necessário honrar isso. Eu sabia que desistir não era uma escolha, porque foi uma instrução, né, do Espírito Santo fazer dessa maneira. Agora, eu lembro que no sétimo dia, mais ou menos, tive uma semana ali muito estressante, mudança, né, de cidade em meio a isso tudo, que foi uma resposta do jejum anterior, inclusive. Mas eu lembro que tivemos nessa mudança, a gente ficou preso na BR-116 por horas e horas, e, né, com as crianças, e foi aquela viagem estressante. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, acabei, né, tendo ali um pequeno tempo livre, e a minha reação foi, eu preciso relaxar. Foi o que eu pensei, eu quero, né, descansar. E eu lembro que nesse momento, né, eu já pensei, eu vou assistir uns seriados com a Pri quando as crianças forem dormir, mas enquanto ela foi colocá-las para dormir, eu fui no meu computador e abri um joguinho e relaxei. E nesse momento, eu tive, né, no final desse dia, eu tive uma segunda visão como a primeira, né? E nessa, eu me via numa caverna, eu via Jesus numa caverna no deserto, né? E ele estava ali com aquele olhar contrito, quebrantado, e eu me vi entrando na caverna, carregando um monte de tranqueira de computador, assim, um monitor, um teclado, e eu vi ele olhando para mim, tipo, o que você está fazendo?
Hã?
Nesse dia me bateu uma vergonha, como a gente falou, oração é a irmã gêmea, né, do jejum, e eu entendi o convite, tipo, não foi para isso que eu te chamei, né? Esse é um tempo de estar aqui. Né, é de ter comunhão comigo, ter intimidade comigo. Me deu uma vergonha, mas eu continuei. Agora, nesse jejum, eu não estava tomando somente água. Eu brinco que era um jejum de água e água suja. Né? Eu estava tomando chá, café, dependendo do dia com exercício, né, tentando repor os sais, e dependendo se eu estivesse me sentindo muito sem energia, eu ainda às vezes jogava uma gordura, né, uma manteiga no café, alguma coisa.
A manteiga, além da gordura, você escolheu uma... Que deixava o sabor bagunçado com sal, que ajudava a reposição, lembro disso.
Exato. E aí, em algum momento, e isso me deixou muito desanimado, porque eu já estava chegando assim, quase no 30º dia de jejum, eu tive a terceira visão. E eu brinco que essas foram montando tipo uma história em quadrinhos. Né? E nessa terceira visão, eu me via de noite naquela mesma caverna com Jesus, e ele estava dormindo no chão, seco, assim, areia, batido, né? Pedra, assim, uma paisagem bem deserto. E eu estava dormindo cheio de almofadinha, assim. E eu senti, a minha interpretação disso foi como Jesus estivesse dizendo, tu tá fazendo um jejum Nutella. O meu foi raiz. E eu me senti tão desvalidado, eu realmente pensei, eu falei, cara, eu acho que eu fiz tudo errado, nem contou, vou ter que fazer outro. Importante destacar, uma das perguntas foi, se sentimos algo diferente no jejum. Teve jejuns que eu senti, mas nesse... Eu não senti nada, eu me sentia miserável. A palavra de Deus, né, eu entrei em conflito comigo mesmo como
crise.
Nunca antes.
As pessoas não têm noção do quanto a crise, exato, principalmente os primeiros jejuns prolongados.
Eu achei que ia ter visão de anjo me dando revelação.
Tinha o perfume do céu.
Mas não foi, na verdade, eu acho que eu nunca me enxerguei tão claramente de ver como eu não presto, como eu necessito do Espírito Santo. Eu lembro de um dia que eu cheguei para minha esposa, né, e falei, Pri, me perdoa, eu estive tão estressado. Ela olhou para mim e falou... Não. Eu falei,
tá
não, mas
normal.
Eu tive tão assim, acho que por causa de jejum, ela olhou pra mim e falou, não, você tá normal. O que eu percebi? Eu não tava agindo diferente, eu só estava me percebendo. Né? Então, foi muito confronto, mas depois dessa, eu posso dizer, eu fiquei quase deprê. Agora, quase acabando o jejum. Né? Eu tive a última visão
da história em quadrinhos. Aquele sentimento de, pô, não valeu.
Eu senti que não valeu nada, pensei, sou Nutella mesmo, mas tinha a direção de fazer os 40 dias, né? Então eu ia terminar, obviamente. Minha vontade, pensei, ah, já nem valeu, talvez ia entregar, começar outro, mas entendi que tinha que ser fiel até o 40º dia. Né? Agora, para acabar, isso deve ter sido no 38º dia, assim, bem pertinho do final, eu tive a quarta e última visão, o último pedaço da história em quadrinhos. Né? E... Nesse dia eu vi muito claramente eu ali sentadinho na minha almofadinha, mas
na
eu vi
caverna
na caverna do deserto.
A mesma caverna.
E eu via Jesus sentado na minha almofadinha comigo. com o braço por cima do meu ombro. E aquilo ministrou tanto meu coração. Tipo assim, teu jejum foi Nutella.
Mas eu aceitei.
Mas eu tive contigo nessa. Então, né, foi algo assim, surreal. Eu pessoalmente vi, entendi, né, os motivos desse jejum ao longo dele. Dentre eles o que você falou, que é o motivo primário. Né, me aproximar do Senhor Jesus. E foi um tempo, né, ao mesmo tempo que horrível, de ser confrontado por sua palavra, maravilhoso, porque eu fui confrontado por sua palavra como nunca antes, né, e foi uma experiência maravilhosa. Agora eu não consigo olhar nem para tudo isso que aconteceu, nem, né, para o que é a instrução bíblica, e pensar que mesmo esse jejum que a gente pode chamar de Nutella, se comparado a Jesus, eu não posso dizer que ele não produziu efeito.
De jeito nenhum.
Eu não posso...
O nível de consciência da limitação, da dependência dele. É lógico que Deus aproveita para tratar, ensinar a gente a fazer algo melhor. Deixa eu tocar no assunto antes de terminar, que você deixou a bola quicando. Pode entretenimento no jejum? As pessoas me perguntam. Eu digo, gente, se o propósito do jejum é buscar Deus...
Não faz sentido.
Envolve a gente dar uma pausa naquilo que é natural, evidente que a gente tem que ter como proposta evitar isso. Então, assim, eu não vou apresentar isso como doutrina bíblica, até agora eu falei, não tem regra para o jejum. Seu jejum, suas regras, mas assim, para ser coerente, para ser coerente com o propósito, né? Agora, o que também as pessoas precisam entender, todo período de jejum que eu entro, eu simplesmente tenho um posicionamento e eu digo, via de regra, não vai ter nenhum tipo de entretenimento. O jejum na Bíblia é chamado, inclusive, de afligir a alma. Então as pessoas entram esperando só alegria com você.
Não entende sem, que a ideia é afligir a alma.
Sem perceber que é afligir. Então assim, a gente se nega a determinadas alegrias para criar o despertamento de uma consciência de que há deleites superiores, são muito maiores que os inferiores.
O que é o que torna o jejum ser aflição da alma, mas não miserável.
Exatamente. Só que, como por exemplo, eu tenho feito vários jejuns prolongados, né, com uma certa frequência, eu tenho nas minhas regras pessoais algumas questões. Então, por exemplo, uma delas, interação familiar. Então, por exemplo, há um ano e meio atrás, sua mãe ainda estava em casa, não tinha casado, né? Eu entrei num jejum, ela falou, pai, queria muito que você assistisse um filme comigo. Eu falei, filha, eu vou fazer isso que você está me pedindo e eu vou assistir um filme com você. É uma coisa que a gente já vinha conversando, se propondo a fazer, eu tinha te prometido, eu vou honrar minha palavra. Mas eu falei, vai ser o único. Porque você sabe que eu já estou na primeira semana de jejum, eu não gosto disso. Ah, não, então deixa. Eu falei, não, parte da minha socialização familiar do que nós combinamos envolve isso. Então eu vou tratar isso em caráter de exceção. Por quê? Eu não estou falando de um dia, né? Seriam 40 dias. Mas obviamente já estava conversando com ela. Olha, faltou a gente conversar antes. Se não vê agora, tem que ser depois. Então assim, não acho que fazendo aquilo estava pecando. Mas o interessante é que aquilo não é divertido como a gente acha. E as pessoas às vezes ainda tentam fazer isso para buscar um certo conforto que você não vai alcançar em nada que é terreno. Porque assim, se a pessoa acha que está precisando antes, é mais frustrante depois, porque até aquilo que você gosta, você fala assim, cara, né? não tem isso tudo. Então, eu não gosto de regras. Ah, a pessoa assistiu o jogo de futebol no jejum. Cara, estamos falando de jejum de um dia, estamos falando de 40, são coisas completamente distintas. Estamos falando de gente que faz vários desses. Então, assim, outro dia alguém falou, não pode jejuar trabalhando. E eu falei, olha, nós discutimos Daniel, quase toda a lógica remete a isso. Não, por que não? Porque não está orando o tempo todo. Eu falei, ué, mas já está orando, só de você orar os períodos que não come e quando voltou do trabalho, já está orando mais do que o normal. E quando você for orar à noite, você ainda combinou isso com o jejum do dia todo. Então, as pessoas inventam regras onde não tem. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem aqueles que querem usar essas explicações que nós trazemos para desprogramar o jejum e transformar numa outra coisa. Então, o que é mais importante, seja sensível ao que o Espírito Santo quer de você.
Exato.
Né? E use do bom senso. Se é para buscar Deus, canalize toda a força e energia possível nisso. Mas entenda que aquilo que funciona para você não tem que necessariamente ser regra para todo mundo. E não seja um fariseu julgando o jejum dos outros.
Exato. E a gente tem que terminar aqui por causa do horário, mas... Né, já nessa mesma, né, vibe ali da conclusão, né, a gente respondeu mais cedo se o jejum é só abstinência de alimento, embora, né, o Nestio seja isso, né, não significa que você não possa praticar outras abstinências. Ah, então o jejum do celular não é jejum, mas talvez você precisa isso. Talvez o Espírito Santo está te conduzindo isso, que vem de uma vida, né, debaixo de um espírito de sofronismos, de autocontrole, de domínio próprio. Talvez você precise praticar essa abstinência. Né? Paulo, exortando Timóteo à sobriedade, a palavra não é só de abstinência, né, do álcool. Ela fala de um estado mental de autocontrole. Então é sobriedade na vida. Né? Em 2 Timóteo 2,26 ou 1 Timóteo 2,26? Que ele fala que, né, precisamos retornar à sobriedade para não cair nas armadilhas de Satanás, porque uma vida cheia de excessos nos possibilita cair em armadilhas de Satanás, mas quando praticamos a moderação, que faz parte do espírito que recebemos, como 2 Timóteo 1,7, né, nós vamos estar triunfando em coisas que devemos como cristãos. Então, embora não seja, né, o que é literalmente o jejum bíblico, não significa que também não haja sabedoria em você praticar isso. Então, né, fica aqui.
2 Timóteo 2,26.
Então, fica aqui essa orientação de ouvir a voz do Espírito Santo e praticar o que as Escrituras ensinam. Amém?
E bora jejuar mais, gente. Procurar entender. Entender a parte bíblica, fisiológica, tudo o que for possível. Não frações, o todo. Então, termino uma vez mais te encorajando. Né? Não sei se é possível deixar aí no descritivo um link de acesso para aquisição do livro. Na nossa Escola Orvalho, nós temos um curso intitulado A Cultura do Jejum.
Está na descrição também.
Dá para chegar via site ou link na descrição. E fica o encorajamento. Vamos criar uma cultura e não só uma prática ocasional de jejum.
Bora.